Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Essas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Bem-vindo à segunda parte da entrevista com a professora Maria Fernanda Henriques, sobre o tema Mulheres e Filosofia. Continua connosco.
Porquê esta obsessão com o ocultar do potencial das mulheres? Existem razões filosóficas, históricas, algumas já explanadas por si, mas serão suficientes para explicar a conivência dos homens?
Há uma ideia a que eu raramente me refiro e só me vou referir agora porque me pôs a pergunta. É que é a ideia de que, no fundo, só as mulheres podem gerar a vida. Essa ideia é a ideia de que, no fundo, as sociedades temeram esse poder das mulheres. Que é um poder, evidentemente. Não é? Porque mesmo a ideia de maternidade foi sempre explorada contra as mulheres. Podia ter sido explorada a favor das mulheres. Não é? Porque é um poder. Portanto. Agora, eu devo dizer que acho que sim, que é possível que haja, digamos, uma certa inveja da incapacidade masculina de gerar vida, mas eu não gosto das questões psicológicas, não gosto das explicações psicológicas. E, portanto, prefiro estas explicações históricas que tive a dar, filosóficas que tive a dar, porque essas é que me parecem determinantes. E depois esta ideia que a gente esquece muito, que aprende isto. Não é? Que, no fundo, mesmo as crianças que tiveram uma educação em família igualitária, digamos assim, não conseguem competir com a sociedade, não conseguem competir com a escola, onde desaparecem as referências. As raparigas não têm nenhuma referência modelar para se identificarem. Se for a uma livraria, à zona, eu tenho duas sobrinhas, uma com 7 anos e outra com 12. E quando vou à procura de livros para elas, vejo-me grega para encontrar livros com protagonistas mulheres, raparigas, crianças do sexo feminino. São todos rapazes. E, portanto, uma criança aprende desde sempre que há papéis para os homens, que são na praça pública e no poder, e papéis para as mulheres, que são em casa. Agora, há uma coisa que é óbvia, como disse, é que é uma questão de poder. Por exemplo, as mulheres entrarem na política, por cada mulher que entra, sai um homem, porque os lugares são os mesmos. Porquê é que a questão da paridade, de haver tantas mulheres como homens em cada setor, ou em cada partido, ou em cada lista que concorre às eleições, quer autárquicas, quer... Quer dizer, é sempre difícil, porque... Agora lá vão entrando, mas é sempre difícil, porque se entra uma mulher, não entra um homem. É sempre uma questão de poder. Agora, se estava a pensar em cabalas, eu não estou a pensar, não há cabalas. Porque o facto de termos, insisto, isto para mim é uma obsessão, o facto de termos na nossa cabeça, desde que nascemos, esta ideia de que somos menos, de que somos carentes, de que temos menos força, de que dá-me sempre vontade de rir quando estou numa paragem de autocarro e vejo uma série de mulheres com uma criança com 3 sacos de cada lado. As mulheres são muito frágeis, mas dá-me sempre vontade de rir, não é? Mas isto temos dentro da cabeça, eu insisto nisto. Nós, cada um, cada uma de nós, é responsável por essa representação, insisto, por essa representação do feminino, não é só das mulheres, é também do feminino. O feminino que é sempre visto como emocional, como sensível, menos racional.
Eu ia lhe perguntar como é que acha que se pode alterar essa visão e esse estatuto da mulher que durante tantos anos foi visto como secundário, como é que acha que se pode resolver, entre aspas, essa situação?
Olha, resolver não sei se
resolver não é resolver bem.
Agora, atenuar.
Atenuar, penso que sim, podem, mitigar um bocadinho.
Dizer que há outra perspectiva. Não é? Portanto, uma das coisas que me parece fundamental é estes trabalhos que eu tenho falado de desocultação de mulheres que em todo o tempo fizeram filosofia ou arte ou outra coisa, não é? Pronto. Que foram economistas, que foram gestoras, que foram... Portanto, a primeira coisa é identificar nomes de mulheres, figuras importantes. E depois, uma das coisas que é muito importante, era muito importante, era alterar este cânon. Porquê é que é importante? Porque isto é o que se ensina nas escolas, nas universidades. As pessoas estiveram aqui, quantas mulheres é que estudaram? As pessoas estiveram na universidade deste grupo, quantas mulheres é que estudaram nas suas disciplinas? Quer dizer, cientistas, toda a gente sabe que existiu Madame Curie, mas é a única. Não é? Quantas mulheres prémio Nobel têm havido? Ninguém sabe. Em todas as áreas, não é? Portanto, a primeira coisa que se deve fazer é alterar os cânones, seja de que disciplina for, introduzindo nos cânones, em cada época, mulheres que disseram qualquer coisa sobre aquele assunto.
Qual é o seu livro preferido?
O de filosofia e qualquer outro assunto.
Eu tenho muitos livros preferidos. Na filosofia há um que para mim é um marco no pensamento, que é a Crítica da Razão Pura, de Kant, e que além disso escreveu esta obra, como outras magníficas, importantíssimas na forma como o nosso pensamento se organizou, e além disso era completamente misógino, completamente machista. Mas isso não invalida que tenha escrito uma obra muito importante. E depois, o que eu tenho, se calhar, é uma autora que gostava aqui de referir, que é a Jane Austen. É Jane Austen, que era a filha de um pároco da igreja inglesa, claro, que viveu, no fundo, sempre numa zona relativamente restrita e que escreveu, de facto, obras, romances, de uma argúcia e de uma desconstrução do que era o social na sua época, magnífica. Como o Orgulho e Preconceito, mas como uma série de outras, a Persuasão, Sensibilidade e Bom Senso, e que são sempre romances em que as mulheres são magníficas e alguns homens são tratados no ridículo que lhes compete. Portanto, sim, porque há uns que são ridículos e outros que não são, não é?
Filosofia, conhecimento, sabedoria, até ao lado mais obscuro, frio, negro e terrível, e tão verdadeiro como a noite mais solitária. O frio do mistério enche tudo, porque o mistério é tudo e é tudo a vida. Nada sei, serão frases o que digo, ou verdades, não sei, eu nada sei. Ah, tudo é símbolo e analogia, o vento que passa, a noite que esfria, serão outra coisa que a noite e o vento, sombras da vida e de pensamento. Do eterno erro, na eterna viagem, o mais que sabes na alma que ousa, é sempre nome, sempre linguagem, o véu e a capa de outra coisa. Será isto filosofia também? Já agora, isto é do Fausto, do Fernando Pessoa, mas podia ser a Fausta.
Podia ser. Nós tivemos na universidade, provavelmente, aqui este amigo também teve, não sei se é que ele também teve, um professor que se chamava Manuel Antunes. E o Manuel Antunes era um homem muito pequenino, e um grande professor para além de um grande intelectual. E quando se começou a falar, eu vou responder à sua pergunta, evidentemente, quando se começou a falar, houve uma época, não sei, os anos 80 ou coisa assim, que houve aqui um debate em Portugal muito grande, se há filosofia em Portugal, se há filosofia portuguesa. E ele respondeu, tem um artigo, não sei em que jornal ou revista, e que se chama exatamente assim: a nossa melhor filosofia está na poesia. Penso que isto é a resposta à sua pergunta. E foi o padre... E foi o padre Manuel Antunes que a disse, não eu. Eu simplesmente repeti, por estar de acordo com ele, além de tudo mais.
Boa tarde, doutora Maria. Tenho esta segunda pergunta para lhe fazer. Simone de Beauvoir escreveu sobre o assunto do sexo. Haverá ainda hoje lugar para esta afirmação?
Sim, eu não me queria ir embora sem falar de alguns nomes da filosofia contemporânea. Porque é... precisamos de recuperar mulheres do passado, mas hoje já há muitas mulheres que têm o seu nome inscrito, embora ainda segregadas e ainda com limitações, mas têm o seu nome inscrito. Obviamente a primeira é Simone de Beauvoir. E o segundo sexo é de 1949. E obviamente que em 1949 aquilo foi uma pedrada no charco, não é? Sobre isso, só uma curiosidade. Quando a obra de Simone de Beauvoir foi traduzida nos Estados Unidos da América, portanto, estamos a partir dos anos 50, não é? Quando foi traduzida nos Estados Unidos da América, as pessoas que estavam interessadas na filosofia e no feminismo perceberam que faltava uma série de partes na obra. Porquê é que isto tinha acontecido? Porque o tradutor tinha sido um biólogo, ou seja... Porque segundo sexo, só podia querer falar de sexualidade e não do problema com que a Simone Beauvoir se confrontou, que era a situação das mulheres no mundo da cultura e no mundo da sociedade. O que me pergunta é se ainda hoje é o segundo sexo. Bom, eu acho que se nós pensarmos que estamos no mundo... e não apenas em Portugal e muito menos em Lisboa, não é? Sabemos que há sociedades hoje em que as mulheres não têm direito à palavra, não têm direito à educação, não têm direito a sair à rua, não é? Sociedades contemporâneas. Pronto. Portanto, sobre isso estamos conversando. Em termos de discurso, talvez hoje haja mais vergonha de falar das mulheres... desse ponto de vista, ou seja, como sexo de segunda. Mas eu penso que, no meu entender, ainda está interiorizado dentro de cada um e cada uma de nós essa ideia de que realmente não somos equivalentes. Somos diferentes e inferiores. Não sei se isso não está no interior de cada um e cada uma de nós. Há muito pouco tempo, uma amiga minha, que tem uma neta da idade das minhas sobrinhas, me contava, com um ar muito atrapalhado, que a neta, no fundo, tinha estranhado que houvesse uma menina que quisesse jogar futebol. Porque depois já se sabe que as mulheres não podem jogar futebol, e nós hoje até sabemos que é falso, não é? Há equipas de futebol feminino. Mas na cabeça de uma criança de 7 anos ainda está a ideia que o futebol é para os rapazes, não é para as raparigas. Portanto, a minha resposta é à sua pergunta, se ainda hoje se pode falar de segundo sexo, eu diria, infelizmente, sim.
Eu tenho estado a segui-la com muita atenção e reparo que tem um discurso... que isso é um bocadinho irreverente, não desprestigiando, pelo contrário, é um elogio. E eu ia perguntar se considera uma ativista, uma defensora dos direitos das mulheres e se tem encontrado obstáculos às suas ideias. Porque imagino que este discurso faça um bocadinho parte da sua maneira de estar, se tem sido confrontada com isso de uma forma menos positiva.
Como já disse, tenho muitos anos, não é? Tenho 78. E como imagina, quando foi a Revolução do 25 de Abril, tinha 27. Comecei a estudar adulta, porque as meninas não iam estudar. Ou seja, senti na carne o que é a discriminação com base no sexo. Também senti a discriminação social, mas é muito diferente a discriminação social da discriminação sexual. Portanto, se quer que lhe diga, eu cheguei sempre 6 anos atrasada aos sítios, era sempre mais velha 6 anos que as pessoas que lá estavam, exatamente porque comecei a estudar, tinha 17 anos. Primeira questão. Portanto, há uma primeira resposta. A segunda resposta é assim. Eu fiz a licenciatura, o mestrado e o doutoramento em filosofia, ou seja, ocupei-me das questões filosóficas, sempre numa perspectiva de alargar conceitos para poder integrar as mulheres, mas não tratei no meu doutoramento a questão feminista, não tratei. Fiz uma tese sobre hermenêutica para pôr de manifesto que há uma racionalidade inclusiva onde podem entrar as diferenças, digamos assim. Só fui ouvida nas questões das mulheres porque tinha o nome feito nas questões da filosofia. Era isto que eu queria chegar. E depois, a partir de certa altura, sabe, há sempre, por exemplo, os católicos dizem sempre que têm lá dentro um marxista. E os comunistas dizem sempre que têm lá dentro um católico. E eu penso que as instituições vão dizendo que têm lá umas pessoas que até são boas pessoas e tal, e falam de outras coisas. Ainda hoje, na nossa academia, é muito difícil assegurar disciplinas, cadeiras, unidades curriculares diretamente ligadas com estas problemáticas. Na filosofia é ainda mais. Eu penso que agora há um grupo de jovens, entre elas eu gostava de citar o nome, que é a Camila Lobo, que estão muito ligadas já a um outro olhar e têm um caminho que vão podendo percorrer. Mas, de facto, eu penso que eu pude criar na minha universidade um mestrado em questões de género, porque eu já tinha uma posição definida noutro campo, que era o campo filosófico. Se eu tivesse começado por essas questões, não sei o que é que teria acontecido, porque não foi o que eu fiz, não é? Ou seja, é uma estratégia.
Eu estudei arqueologia e sempre me fascinou um bocadinho como a mulher era vista na pré-história e na antiguidade, que era quase divinizada. Todos já ouvimos falar da Vênus de Milo, por exemplo, e eu ia-lhe perguntar que opinião é que tem e porque é que acha que isso foi caindo tão a pique e que opinião é que tem sobre o papel e a imagem que a mulher ocupou tão remotamente.
Pois, se nos lembrarmos das figuras pré-históricas que representam a mulher grávida, não é? A Vênus. Uma das coisas que contribuíram para essa, digamos, esse decair do papel das mulheres até nos mitos foi a agricultura. Okay. Realmente. Foi a agricultura, porque a agricultura prendeu as mulheres aos sítios. Os homens iam para a caça e elas ficavam. Portanto, a agricultura é um fator. Quem estuda essas questões e, sobretudo, as questões mitológicas, explica que o que foi acontecendo é que os mitos em que as mulheres eram protagonistas foram decaindo, foram-se começando a construir histórias de maneira a que a imagem das mulheres começava a ser ligada ao mal e a imagem dos homens começava a ser ligada ao poder e ao bem. Mas isso é uma zona muito especializada, mas há realmente uma grande bibliografia que fala dessa sucessiva, esse sucessivo, digamos, descair da posição das mulheres até nas narrativas bíblicas. E depois chegamos às religiões monoteístas, que realmente são religiões em que a figura é a figura masculina, não é?
Obrigada. Porquê é que o mito da beleza está tão associado às mulheres e não aos homens?
Meu amigo, porque as mulheres são objeto sexual por excelência. Esse é porque o dramático é, não é só que se pensou, que se representou, que se transmitiu uma imagem das mulheres inferior à dos homens. Do ponto de vista antropológico, o homem é o modelo, a mulher é o desvio. Não é só isso, é que a mulher é objeto, nomeadamente é objeto sexual. Agora, hoje, você já tem algumas coisas, não são assim, você tem já toda uma estética em que os homens, estão envolvidos, não é? Ou seja, hoje já não é bem assim, mas realmente ainda há uma coisa que é assim, se você começar a pensar, as mulheres obrigam-se a uma estética corporal que os homens borrifam-se para isso, não é? Estão-se nas tintas para isso. Os homens podem à vontade exibir a sua grande barriga, com os... ninguém se preocupa com isso. Nós, quando nos começa, já é mais complicado, porque achamos que... Porquê? Quem é que dita esta norma? Quem é que organiza a estética? Organiza-se em função de uma regra, de um modelo, que no fundo é masculino. Há uma coisa que, por acaso, do ponto de vista estético, a mim me perturba. No conjunto dos anos 60 e 70 e 80, de repente as mulheres passaram a usar saltos rasos, ou melhor, sem saltos. Agora voltam a usar aqueles saltos de não sei quantos, que alguns homens também usam já, mas que realmente só fazem mal à coluna e a toda uma outra série de aspectos físicos e de saúde. E se você olhar para as montras das sapatarias em qualquer sítio, verifica que quando quer os sapatos que têm um ar confortável são os sapatos dos homens, nunca são os sapatos das mulheres. Os sapatos das mulheres estão sempre pensados de maneira a serem estéticos. E os dos homens articulam estética com conforto. E isto porque é que eles também têm o poder, eles é que ditam as normas.
Gostaria de saber, para si, qual é o papel mais importante que a mulher desempenha na sociedade?
Para mim são todos os papéis. Todos os papéis são importantes e todos os papéis é importante que sejam desempenhados por homens e por mulheres. Porque cada um deles, homens e mulheres, introduzem elementos que vêm da sua própria experiência. E as visões a partir da experiência são diferentes em homens e mulheres. Portanto, uma sociedade que só é dirigida, comandada, discutida por homens é uma sociedade que está a funcionar a meio gás, porque as mulheres são metade da humanidade.
Obrigada.
E para terminar, o que precisamos para ter mais mulheres filósofas? Para ter um pensamento filosófico no feminino mais ativo, mais preponderante?
Temos muitas mulheres filósofas. Eu disse que não me queria ir embora sem falar disso. Hoje nós temos, mas já só na contemporaneidade, não é? Só falando do século XX para a frente. Nós temos a Simone de Beauvoir, de que já falámos aqui, mas temos uma Nancy Fraser, uma Martha Nussbaum. Temos aqui ao lado duas filósofas importantíssimas, uma delas uma mulher notável, que é a Adela Cortina. Portanto, é uma grande personagem e é uma grande filósofa na área da ética. Mas temos uma grande personagem espanhola feminista, que é a Célia Amorós, um nome reconhecido. E, por exemplo, em Espanha, ao contrário de em Portugal, há um grupo maior de mulheres filósofas, de filósofas importantes. Mas temos duas negras, por exemplo, duas filósofas negras. Angela Davis, sim, e Abel Lux. Duas filósofas negras. Mas temos um grande nome ligado ao marxismo, que é a Rosa Luxemburgo. E temos um nome incontornável, que é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt escreveu nos anos 50 uma obra que ainda hoje é uma obra de referência, que é As Origens do Totalitarismo, e que ainda hoje é uma obra de referência em filosofia política. Portanto, a situação das mulheres hoje não é a mesma nem este, eu estou a falar sempre a partir do século XX, não é nem sequer a mesma no século XIX, não é? E temos grandes nomes, por exemplo, na altura da Revolução Francesa temos um nome importantíssimo que é Mary Wollstonecraft, que batalhou com o nome que toda a gente conhece, com Rousseau. Batalhou com Rousseau e realmente viveu, atenção, viveu da sua pena, ou seja, viveu de ser escritora, viveu de ser intelectual. É a mãe da Mary Shelley, que foi a mulher que escreveu Frankenstein. Portanto, eu acho, volto ao princípio, eu acho que o problema hoje é ainda do esquecimento. Não é que já não existam muitas. É que na altura em que se está a falar, quais são os grandes nomes da época contemporânea? Aparecem 10 homens e depois lá vai uma mulher. Portanto, continua a ser o problema do esquecimento na transmissão e na recepção. E é preciso ser muito grande, muito grande, muito grande, como é o caso da Ana Arendt, para não ser esquecida.
Estou muito curiosa de saber qual é a sua resposta em relação a esta questão. De que forma é que a história privada, a história de cada uma de nós, tem influência no pensamento filosófico da modernidade e no desenvolvimento do pensamento filosófico? Qual é a importância que a nossa própria experiência de vida vai permitir ao nosso pensamento filosófico? Por exemplo, porque é que uma mulher afegã verbaliza quando pode a sua identidade de uma maneira completamente diferente, se calhar não tão diferente quanto nós estaríamos à espera, porque existem mulheres no Ocidente que sofrem, se calhar com, embora não na mesma proporção, mas da mesma maneira que sofre uma mulher afegã, e isso seria um universal, mas se existe na vida de cada uma de nós particularidades que possibilitem explorar o pensamento filosófico mais além.
Coitada, as mulheres afegãs agora verbalizam um pouco, porque saiu há poucos meses uma lei que consideram as palavras das mulheres não só inúteis, mas prejudiciais e, portanto, proíbem-lhes esse acesso à palavra. E eu acho que a gente, quando pensa nestas coisas, não se pode esquecer da situação dessas mulheres, dessas e de outras em situações equivalentes. Eu não sei se estou bem a compreender o que pretende. É assim, depende das interações que as pessoas fazem, não é? Dos círculos em que se movimentam.
É por aí, sim. Porque, de facto, há uma espécie de tecido no qual as pessoas se movimentam, um tecido social, não é? Que está dominado e que está cravejado ainda de muitas permanências e de muitas opções que não valorizam o papel da mulher, em que a mulher não sai valorizada, não é? E, portanto, é preciso fiar de outra maneira, tecer de outra maneira, não é? E procurar as relações que são saudáveis.
E procurar não ficar calada. Okay. Eu acho que procurar sempre denunciar, desconstruir. Eu acho que isso é realmente o fundamental. E sobretudo pensar uma coisa. Com isto eu gostava de deixar esta ideia. A ideia que eu gostava de deixar era esta. É verdade que a nossa história nos mostra, a história da nossa cultura ocidental nos mostra que as mulheres sempre foram discriminadas. Mas é falso que essa discriminação tenha sido sempre pacificamente aceita. É falso. Desde sempre houve mulheres e homens que denunciaram essa situação, que quiseram mostrar que se podia pensar de outra maneira, que se devia pensar de outra maneira. E por isso é muito importante que nós distingamos entre pensamento dominante, que esse sempre foi discriminador, não só das mulheres, mas também das mulheres, e pensamento marginal, que foi um pensamento que foi sempre, ao longo do tempo, ocorrendo isto desde a Grécia.
Mesmo nas feministas americanas, esse pensamento foi marginal, no sentido em que muitas delas eram descendentes de escravas. que não sabiam não tem, ler e escrever.
Não, não tem
e
a ver
que...
com essa marginalidade social. Tem a ver com essa marginalidade que significa aquilo que eu tentei dizer ao princípio, que é não entraram no cânon. A marginalidade vem daí. Não entraram no cânon.
Então, para terminar esta nossa entrevista, a doutora Fernanda Henriques, eu em nome da Rádio Aurora, a Outra Voz, mais uma vez queria agradecer a sua presença aqui hoje. Muito obrigada e pela sua esclarecedora e entusiasta entrevista. Ouviram homens e já agora mulheres também.
Eu é que agradeço o convite para estar aqui. Espero ter esclarecido algumas das questões que vocês me puseram. E pronto, espero que tenha servido para alguma coisa. Para mim, enquanto experiência, também é uma experiência absolutamente nova para mim. Muito obrigada.
Obrigada, nós. Foi um gosto, obrigada.
Tivemos muito gosto em entrevistar a professora Maria Fernanda Henriques. Obrigada por ter estado desse lado. Estamos sempre aqui também para si.